Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Mais de um ano e 15 estados de emergência depois, estamos hoje a discutir aquilo que o CDS e o país desejam profundamente, que sejam os últimos relatórios do estado de emergência. E desejamo-lo por diversos motivos, desde logo e antes de mais porque esperamos, sinceramente, que a pandemia da Covid-19 esteja finalmente a ser controlada e que o número de infectados e de internados e de mortos continue numa trajetória descendente. Aproveito este propósito para, em nome do CDS, prestar uma sentida homenagem a todos os que ficaram doentes, a todos os que partiram e às suas famílias. Aproveito também para, mais uma vez, agradecermos profundamente a todos os que têm estado na linha da frente desta batalha tão dura e tão desigual. Se o Governo não soube estar à altura do que era exigido, em sentido oposto estiveram os profissionais de saúde e as Forças Armadas, que foram um exemplo desde o início da pandemia. Desde as missões de apoio aos lares, ou a montagem de hospitais de campanha, às inúmeras missões de proteção civil, terminando no honroso trabalho que o Vice-Almirante Gouveia Melo está a desempenhar. Os profissionais de saúde e a instituição militar foram um orgulho para o país. O nosso muito, muito obrigado. O CDS também não pode deixar de fazer uma referência e um obrigado a todos os homens e mulheres dos bombeiros portugueses, dos serviços de proteção civil, às forças de segurança, aos colaboradores das instituições sociais e aos milhares de voluntários, de norte a sul, do interior ao litoral, sem nunca esquecer as ilhas, e aos autarcas deste país pelo extraordinário apoio que deram e continuam a dar aos que mais precisam de nós. Em segundo lugar, esperamos que esta seja a última discussão destes relatórios, porque Portugal não aguenta mais estados de emergência. A população tem de ser toda e rapidamente vacinada e a economia tem de se reerguer. Finalmente, esperamos que esta seja a última vez, porque o país está saturado de atrapalhadas atrás de atrapalhadas que estes relatórios sempre camuflaram. E, infelizmente, os exemplos são inúmeros e travessais a todas as áreas. Desde a insuficiência do número de EPIs, ao constante atraso no pagamento dos apoios sociais às famílias e aos cidadãos que se viram impedidos de trabalhar, ou os que estavam em casa a acompanhar os seus filhos porque não tinham alas, passando pela proibição de circulação entre concelhos, aos fins de semana e ainda todas as restrições nos contactos familiares. Também não podemos ignorar o apoio aos mais idosos, nomeadamente os que estavam institucionalizados. Foi uma das maiores falhas deste Governo. Houve abandono a quem mais necessitava de apoio. Criaram-se as brigadas de intervenção rápida, mas chegaram tarde e de forma insuficiente. O Governo ainda falhou quando, em pleno estado de emergência, não foi célere a trazer de volta à sua terra os portugueses que estavam espalhados pelos quatro cantos do mundo. E viram-se obrigados a ficar retidos, alguns deles totalmente desamparados. E voltou a falhar agora, quando em pleno ou puro eleitoralismo, não planeou, ignorou as recomendações das Forças de Segurança nas celebrações a que todos assistimos a semana passada, colocando inaceitavelmente em causa a saúde pública, o trabalho, o esforço e a resiliência dos portugueses ao longo deste tempo. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, concluindo, se há uma certeza, e é das poucas que os portugueses podem ter, é que o Ministro responsável por todos estes relatórios que aqui discutimos é quem realmente está à deriva e quem já naufragou no oceano da credibilidade pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro da Administração Interna, quando há pouco dizia que esperemos que esta seja a última vez que estamos a discutir esta questão do estado de emergência e da situação sanitária que o país atravessou, nós partilhamos esse desejo do Governo, mas dizemos mais, é que não basta desejar que esta seja a última vez que fazemos esta discussão. É verdade que desejar que seja esta a última vez já é um avanço em relação a um tom, de certa forma, triunfalista a que assistimos o ano passado numa intervenção da bancada do PS, dizendo que tínhamos vencido o vírus, que o vírus tinha encontrado um governo resiliente e um povo resiliente que tinha vencido o vírus, com, naturalmente, um excesso de triunfalismo. Portanto, fazer votos de que no futuro esta situação não se repita é, digamos assim, uma postura bem mais realista. Mas não basta apenas desejar que isto não se repita. É preciso criar condições materiais e objetivas para que a situação, de facto, não se repita. Porque o descontrole da situação sanitária e a necessidade de resposta a essa situação sanitária e a opção pelas medidas de confinamento não são uma situação sem alternativa. Há, de facto, alternativa a isso. E a alternativa passa pelo reforço dos meios, pelas equipas de saúde pública, pelo reforço das tarefas dos rastreios, dos contactos e da testagem, para evitar o descontrole da situação sanitária, passa sobretudo pela aceleração do processo de vacinação, de maneira a termos a prazo uma solução mais sólida para o problema sanitário, mas passa também por criar as condições para que a opção pelo confinamento não volte a repetir-se. Porque essa opção não pode voltar a repetir-se e tem que haver, de facto, a alternativa se a situação sanitária alguma vez vier a agravar-se. Esperemos que não, mas tem que se criar condições para que essa alternativa da resposta ao problema sanitário exista, e ela passa essencialmente por esses aspectos que já referi. Rastreio, testagem e vacinação. Essas são verdadeiramente as chaves da resposta que é preciso pôr no terreno para evitar que a situação, de facto, venha a repetir-se. E insistimos nesta questão das vacinas, em que é preciso, de facto, dar passos no sentido de garantir a capacidade de produção nacional de vacinas e, simultaneamente, intervir para que Portugal assuma o lado certo da história, batendo-se pela suspensão das patentes em relação às vacinas e criando condições para que também em Portugal as vacinas possam ser produzidas em quantidade suficiente para garantir que todos os portugueses possam ser vacinados, de forma a ultrapassarmos o problema epidemiológico, o problema sanitário e epidémico que temos pela frente. E gostava também de sublinhar um outro aspecto, que tem que ver com as consequências económicas e sociais deste período difícil que atravessámos no início do ano, consequências que vão perdurar e cuja exata extensão ainda hoje é desconhecida. Do ponto de vista de setores mais atingidos e mais diretamente atingidos, como são os da hotelaria, da restauração, da cultura, do turismo, mas também como aquelas atividades que estão associadas a essas, muitas atividades industriais, de comércio e de serviços que estão associadas àquelas e que sofreram duramente com as decisões do confinamento. Mas, de forma generalizada, as atividades económicas na base da qual a nossa economia assenta, é absolutamente essencial que o Governo assegure os apoios económicos e sociais.
Quero concluir, Sr. Deputado,
se concluo, Sr. Chamando. Presidente, não apenas para que a retoma da atividade económica possa acontecer de forma tão ampla quanto possível e o mais depressa possível, mas também para que aqueles que precisam de apoios sociais tenham esses apoios sociais ao seu alcance, concretizando aquilo que está no Orçamento do Estado para 2021. São estes, sobretudo, os desafios que queremos deixar ao Governo para
Obrigado,
que possa acompanhar
deputado.
Esses votos de que a situação não se repita, de medidas concretas e objetivas para que ela efetivamente não se repita.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. A próxima intervenção cabe ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, no dia 29 de Abril, o Primeiro-Ministro anunciou ao final do dia que duas freguesias de Odmira iriam ter uma cerca sanitária. E o Governo tomou essa decisão porque concluiu que ali existia uma incidência muito mais elevada do que no resto do país e que ali existia um risco de contágio muito mais alto do que no restante território. Apesar disto ter acontecido no dia 29 de Abril, e apesar deste relatório que estamos a discutir fazer referência às datas de 16 a 30 de Abril, na verdade este relatório pouco relata sobre o que se passou em Odmira. E a verdade é que o que se passou em Odmira é de gravidade extrema e este relatório deveria debruçar-se mais sobre isso. Ele é, aliás, habilmente esquivo sobre a situação. Às páginas 50 e tal, faz a referência ao decreto que impôs o estado de calamidade e lá vai admitindo que não havia condições de habitabilidade nos trabalhadores agrícolas para fazer o confinamento obrigatório, para fazer o isolamento profilático, etc. Mas fica por aí. Sobre causas, sobre o que é que o Governo andou a fazer para prevenir o aparecimento destes surtos, sobre a intervenção nos chamados determinantes sociais e económicos, nada sobre o assunto. E a verdade é que o Governo sabia da situação de extrema exploração destes trabalhadores migrantes, sabia da extrema precariedade habitacional e outra, laboral também, a que estas pessoas estavam submetidas, sabia da existência de redes de tráfico que sujeitavam seres humanos a esta indignidade no dia-a-dia. Sabia por uma razão muito simples, porque todo o país sabia, porque a situação era pública. Ao longo dos últimos anos, não têm faltado reportagens a denunciar o assunto. Ao longo dos últimos anos, o Bloco de Esquerda tem trazido isto inúmeras vezes à Assembleia da República e, portanto, sabia de tudo o que se passava. Mas sabia também que controlar a pandemia, evitar novos surtos, prevenir novas cadeias de contágio é atuar nestes determinantes sociais e económicos da doença também. Sabia porque, por exemplo, em reuniões do Infarmed isso foi dito, é preciso intervir nas condições de habitação, nas condições de trabalho, no combate à precariedade laboral, etc. Sabia porque o próprio Bloco de Esquerda, há um ano atrás, em março de 2020, questionou o Governo, nomeadamente o Ministério da Saúde, sobre este assunto em particular. Mais de um ano depois, não teve uma única resposta a essa pergunta endereçada por escrito. E é inacreditável que mais de um ano depois do início da pandemia, ali se continue a ter a mesma precariedade habitacional, se continue a registar situações como 20 pessoas a viver na mesma casa, continue tudo na mesma. E, portanto, para terminar, a gravidade da situação exige que o Governo, em vez de ter uma tática de toca e foge em relação ao assunto, em vez de tentar ignorar o assunto no relatório, explique aqui o que é que andou a fazer para prevenir estes surtos. O que é que as autoridades de saúde fizeram para prevenir estes surtos? O que é que a ACT fez para prevenir estes surtos? Não é só a atuação depois de ter acontecido, é a atuação para evitar que tivesse acontecido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Lima Costa. Faça o favor.
Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, todos desejamos que esta seja a última vez que falamos sobre os relatórios da aplicação da Declaração do Estado de Emergência. Sendo o último, esta é uma boa ocasião para, no contexto europeu, fazer um balanço dos resultados no combate à pandemia durante os estados de emergência que o Governo entrega aos portugueses. Portugal registou este ano, durante semanas, o recorde mundial de infectados e mortos com Covid-19. Portugal, dos 30 países acompanhados pelo SCDC, está no grupo dos 10 piores em infectados e mortos com Covid-19 por 1 milhão de habitantes desde o início da pandemia. Portugal, de acordo com o Eurofound, é o penúltimo da União Europeia no acesso a cuidados de saúde não Covid. É desumano o nível de atrasos em consultas, exames, rastreios e cirurgias. Portugal, diz o BCE, apesar da carta branca dada pelo Parlamento, é o antepenúltimo da zona euro nos apoios dos governos ao combate aos efeitos da pandemia. Portugal, na União Europeia, diz o Eurostat, tem a maior queda do PIB no primeiro trimestre e diz a Comissão Europeia terá este ano a quarta pior taxa de crescimento económico e em 2022 terá a segunda pior de todos. E nesta situação, perante um plano de estímulos de 750 mil milhões de euros destinados à recuperação da economia europeia, o que faz o Governo? Dos 14 Estados-membros que já apresentaram os seus planos de recuperação, de todos eles, Portugal é o que menos apoia a recuperação da economia. É o pior no apoio à recuperação da economia, optando por aplicar o grosso da fatia na estrutura do Estado. São dados objetivos que resultam de um padrão de comportamento do Governo. Não prevenir, não antecipar, reagir tarde e mal. Um padrão que é a cara do Sr. Ministro da Administração Interna. Um ministro que conhecia a situação explosiva de Odmira e não preveniu, não antecipou, reagiu tarde e mal. Um ministro que sabia dos riscos para a saúde pública dos festejos do Sporting e não preveniu, não antecipou e nem sequer reagiu. Felizmente, num aspecto vital, há um resultado positivo de facto. Na vacinação, estamos a meio da tabela a nível europeu. É um bom resultado. Mas é um bom resultado também porque, num momento decisivo e crítico, o bom senso imperou. A vacinação só começou a correr bem quando o seu responsável máximo, perante o descalabro inicial, teve o bom senso de se demitir. Senhor Ministro, olhe para este exemplo de bom senso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Amador. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A saída do Estado de Emergência e o desconfinamento em curso sinal de retração dos indicadores que avaliam o estado e o controle da situação epidemiológica em Portugal, constitui a viragem que já há muito todos desejávamos. E não teria sido possível sem os trabalhadores essenciais, de que destaco aqui, os profissionais de saúde, as forças de segurança, os nossos bombeiros, não teria sido possível sem a gestão atenta e as medidas adequadas dos decisores políticos nacionais e autárquicos e sem a adesão e a contribuição individual de todos os portugueses. E, claro, também sempre com o escrutínio parlamentar desta Câmara. Durante todo